Senhores Deputados, estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar-vos, dar-vos as boas-vindas. Começamos pelo ponto 1, apreciação e votação da ata 251 relativa à reunião de 24 de Abril. Julgo que estamos em condições de a votar, assim me dizem os grupos parlamentares. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto 2, como tínhamos combinado e definido, apreciação em comissão do projeto de resolução 1769 do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo que proceda à recolocação urgente do aeroporto da Horta. Esta discussão é para capacitar este projeto de resolução para que se some aos outros projetos de resolução já existentes na comissão e já aprovados e que discutiremos, se possível e se o consenso se mantiver, na tentativa de um texto, de uma resolução conjunta, não propriamente um texto conjunto, mas uma resolução conjunta que peço depois aos grupos parlamentares que façam esse trabalho, onde também me incluo, da aproximação de resolução para que o Parlamento possa, com a necessária unanimidade ou pelo menos consenso necessário, para ganhar mais força esta resolução. Assim sendo, a matéria é conhecida, mas ainda assim, Sr. Deputado Heitor Sousa, dava-lhe a palavra para abrir a discussão. 3 minutos é o tempo que temos estipulado. Peço aos grupos parlamentares que não precisem, que não esgotem todo o tempo. Então, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar todos os deputados e deputadas e dizer que esta, digamos, é um procedimento, é o cumprimento de uma formalidade para dar resposta a um projeto de resolução que entrou em cima da hora a quando da discussão desta questão. O curioso da coisa é que 6 meses depois de a Assembleia da República ter discutido em plenário esta mesma questão, em conjunto com vários projetos de resolução dos vários partidos políticos, não se passou rigorosamente nada nos Açores e nós fomos alertados por representantes do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda na região autónoma dos Açores para essa circunstância de nada ter acontecido, de, ao contrário do que aquilo que foi compromisso assumido por representante da ANA Vansi, segundo o qual as obras de modernização e alargamento da pista do aeroporto da Horta iriam começar no início do ano de 2019, nada aconteceu e, portanto, esta circunstância permite-nos a todos reatualizar a questão e colocar este projeto de resolução em pé de igualdade com os restantes, a fim de a Assembleia da República, em tempo útil, quanto mais depressa melhor, poder tomar uma resolução pressionando a Vansi e o Governo da Região Autónoma dos Açores a proceder de acordo com aquilo que já estava assumido publicamente que deveria acontecer. Por isso, Sr. Presidente, eu dispenso-me de discutir o conteúdo de resolução, do projeto de resolução, a menos que haja algum grupo parlamentar que o queira fazer. Obrigado.
Sim, senhor. Muito obrigado. Dando a explicação, a deputada Berta Cabral, a quem cumprimento e duas boas-vindas à nossa Comissão, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, deputado Heitor Sousa e o Bloco de Esquerda em particular. Queria, em relação a este projeto de lei, dizer que, naturalmente, do ponto de vista do PSD, nada temos a opor à sua aprovação e apenas, digamos, estranhamos que ela já não tenha sido feita há mais tempo, porque efetivamente foram aprovados os vários diplomas e as várias iniciativas dos outros grupos parlamentares já em julho de 2018. De qualquer modo, eu subscrevo aquilo que disse o Sr. Deputado Heitor de Sousa, na medida em que nada se passou até agora e, portanto, continuamos na mesma, continuamos com a pista pequena, continuamos com as penalizações, continuamos com os cancelamentos no aeroporto do Faial e passou-se mais um inverno que deu bem nota de todos esses constrangimentos que se vive na ilha do Faial, e agora que entramos no verão com o maior número de voos e com turistas, já era para termos outras condições e desde logo cumpridas as condições exigidas internacionalmente para um aeroporto, como é o aeroporto da Horta, que deve ter condições de aeroporto internacional e deve ver a sua pista aumentada para pelo menos 2050 metros. Foi isso que foi aprovado na Assembleia Legislativa Regional, por iniciativa própria, que chegou à Assembleia da República. A Assembleia da República aprovou os outros projetos de resolução e aprovará certamente também este. E, portanto, é mais que tempo de fazermos publicar estas resoluções, mas não basta publicar, temos que andar em cima do Governo e pressionar o Governo, que é no fundo quem faz a contratação e a concessão com a Anavinci, e também aproveitando a oportunidade de estarem em curso negociações com vista ao aeroporto do Montijo, à concessão do aeroporto, com vista à criação de melhores condições e também a revisão do plano plurianual de 5 anos da ANA, incluindo a ampliação do aeroporto da Horta. E, portanto, nesse sentido, queria apenas chamar a atenção para uma questão. Todos os projetos de resolução referem, no mínimo, 2.050 metros. Portanto, tem que ficar expresso na redação final do diploma, não basta dizer ampliar a pista. Tem que dizer ampliar a pista, no mínimo, 2.050 metros. Ou 2.100, também não temos nada a opor. O que não pode ser menos do que 2.050 metros para cumprir a legislação internacional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado, Farto Marques, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que o PCP reafirma aquilo que disse quando a apresentação do seu projeto sobre esta matéria. Valorizamos que todos os partidos tenham seguido a iniciativa do PCP de apresentar um projeto de resolução sobre esta matéria. E, portanto, revela bem o consenso que existe na necessidade de se operar esta requalificação urgente do aeroporto da Horta e, portanto, apenas para registar que da parte do PCP registamos esse contributo dos vários partidos em relação a esta necessidade urgente para a população do Faial e de toda a região autónoma dos Açores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Castro Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar uma ou duas notas. A primeira para dizer que, naturalmente, este parece ser já uma situação e uma questão consensual na Assembleia da República. Todos os partidos apresentaram diplomas nesta matéria. É evidente que há uma entidade que tem responsabilidades nesta questão, que é a Avanci, neste caso a ANA, e, portanto, nós também estamos empenhados no sentido de encontrar todos os mecanismos que permitam, de alguma forma, que este processo se desenvolva o mais rápido possível. Nós temos perfeita consciência das dificuldades que ele, de alguma forma, encerra para as populações. Isto é absolutamente normal, quem vive nas ilhas tem esta sensibilidade e conhece bem os problemas. Julgo que todos nós estamos imbuídos do mesmo espírito de encontrar uma forma de garantir que a gente que tem esta responsabilidade, o mais rápido possível, a concretiza com o menos prejuízo possível para as populações, designadamente neste caso as populações dos Açores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim sendo, tomarei as devidas demarches para que o projeto não seja votado e seja junto aos outros. E, uma vez que o CDS também não se opõe, pediria aos grupos parlamentares, incluindo o do CDS, que possamos fazer, porque o que se pode fazer aqui é um texto conjunto que reforça a decisão ou a resolução do Parlamento, que conforma o Governo, junto da Anavanci, a ter uma ação, porventura, respaldado pela unanimidade que eu espero que ficou da discussão. E como dizia a deputada Berta Cabral, e bem, porventura, peço aos grupos parlamentares celeridade, uma vez que esta decisão seja feita antes da época alta ou antes do verão IATA, que está praticamente no início, para que possamos, ou seja, para que não seja por culpa da Comissão, ainda da nossa discussão, algum atraso na pressão necessária para que a Anavanci perceba que aquilo que nos disse no local é para cumprir logo que seja possível. Ainda assim, Sr. Deputado Heitor Sousa, queria...
Só para um esclarecimento sobre as formalidades que é necessário cumprir. É necessário fazer um requerimento em plenário para que ele baixe à comissão sem votação?
Falaremos com os serviços da mesa. Já estão avisados, é só para ter cuidado para não estar no guião. E o que é preciso agora é concordar-se e começar a trabalhar numa resolução conjunta. No fundo, se as resoluções forem parecidas, é só... Sim, mas...
Mas vai ser feito um requerimento. O que para eu que pensava não... é que se fizesse um requerimento para baixar a comissão sem votação, nós podemos fazer esse requerimento, Bloco de Esquerda, mas do sim, ponto de vista formal sim. Está incluído...
A ideia é não terminar na votação em plenário e acabar a discussão e por trazer um para a especialidade para juntar com os outros. Mas tem que ser aprovado, obviamente, para baixar para a comissão, tem que ser aprovado.
Acho um requerimento, mas faria assim feito.
Mas já eu passei essa fase, uma vez que é tudo consensual, os outros também foram aprovados por unanimidade. E por isso é que eu digo, nós faremos esse demarche, o Bloco também junto da mesa, e depois é trabalhar num texto conjunto.
Porque isto de facto, na reunião anterior, foi aqui suscitada uma questão... um bocado maquiavélica por parte do PCP, segundo a qual se poderia abrir caminho à possibilidade de se aprovar o projeto de resolução do Bloco e os outros não. É evidente que não é isso que se pretende. O que se pretende é, digamos, apanhar o comboio que já está em movimento.
Não há nenhum problema. O problema que o PCP pôs, e bem, era se nós não dissermos à mesa, ou se não baixassem votação, podia dar-se o caso... Os outros ainda estão na especialidade do último projeto de resolução ser aquele que iria para o dia da República aprovado por unanimidade e seguir em frente. E, portanto, como vamos ter esse cuidado, e é mais seguro é baixar à comissão sem votação ou dizer à mesa se quer, claro, e, portanto, para que seja junto aos outros, e aí o PCP tinha razão, porque os outros estão cá há muito mais tempo, mas ultrapassada essa questão, agora trataremos dessa burocracia. Passamos então ao ponto 3, que é pedido do Partido Comunista Português, está aceito e foi na agenda devido tempo, a apreciação em comissão do projeto de resolução 2123 do Partido Comunista Português pela viabilidade da empresa e salvaguarda de todos os postos de trabalho e o cumprimento do direito dos trabalhadores da Dura Automotiva Portuguesa Limitada, da Guarda. Sr. Deputado Duarte Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e queria começar por agradecer a possibilidade de discutirmos este projeto de resolução que nós pedimos que fosse assim que possível, dada a urgência da situação na Dura. Esta é uma situação que o PCP tem vindo a acompanhar de uma empresa que está a enfrentar dificuldades sérias, que se tem agravado em particular nas últimas semanas, com a notícia do encerramento de uma linha de produção de uma empresa alemã que é a Boco, e que com este encerramento era uma das linhas mais importantes da empresa. E, portanto, causa uma grande preocupação nos trabalhadores sobre o futuro e a viabilidade desta empresa, que é uma empresa que tem mais de 160 trabalhadores, que tem trabalhadores não só do Conselho da Guarda, como também de Trancoso e de Celurico da Beira. E, portanto, a situação social que representaria naquela região, como sabemos, já com um conjunto de outros encerramentos, do qual o mais dramático foi a Delphi. E, aliás, há muitos trabalhadores da Delphi que depois foram integrados na Dura. Mas também os encerramentos mais recentes na Serra Lã e na Confama demonstram que esta região está, de facto, a ter alguns problemas em resultado das políticas que têm sido seguidas e, portanto, a situação que se está a passar na Dura suscitou a nossa iniciativa de apresentar este projeto de resolução pela necessidade que há de dar resposta a esta situação, não só do ponto de vista social, mas também do ponto de vista económico, porque estamos a falar de uma empresa que integra o chamado cluster automóvel da Guarda. É um termo que foi utilizado e que suscitou muito entusiasmo, muitas apresentações, mas que, quer dizer, depois quando se trata de uma situação concreta de uma empresa com esta importância, não se tomou as medidas, até agora pelo menos, as medidas necessárias para a salvaguarda desta empresa. Nós, aliás, até apresentámos uma pergunta em dezembro de 2018 ao Governo sobre esta matéria e até agora ainda não obtivemos qualquer resposta. Esta empresa, que queria ainda referir, a importância na região onde está localizada, uma região do interior, e em que, como nós afirmamos aqui na exposição de motivos, mais do que a criação de secretarias de Estado no interior e de outros programas, o que é importante é nestes casos concretos, em que há uma dificuldade de uma empresa com esta importância, haver uma atenção especial do Governo em relação à salvaguarda da empresa. É uma empresa que tem sede fiscal na Guarda, mas que tem uma grande parte da sua atividade no carregado e, portanto, é um pouco incompreensível que a empresa tenha, esteja em grande crescimento no carregado com pavilhões alugados, quando tem pavilhões que foram recentemente remodelados na Guarda e que estão vazios, e também trabalhadores qualificados. Portanto, era necessário também encontrar as respostas para a empresa poder funcionar não só no carregado, mas também na Guarda, onde tem a sua sede fiscal. Também em relação ao pavilhão, há um pavilhão novo que foi construído há pouco tempo, que teve apoios para isso e que, portanto, também aí é necessário que esse investimento não caia em saco roto. E, portanto, no fundo, este projeto de resolução tem por objetivo que a Assembleia da República possa acompanhar muito perto a situação desta empresa e que recomenda ao Governo que tome as medidas necessárias para a salvaguarda da empresa e de todos os postos de trabalho, tendo em conta que aquilo que o interior precisa, sobretudo, mais do que palavras, é de emprego, de produção, atividade produtiva e também de serviços públicos de qualidade para poder fixar a população. E, portanto, quando se coloca uma situação desta gravidade numa empresa que está situada na Guarda e, portanto, com os problemas que advirão de um eventual encerramento, é necessário que a Assembleia da República esteja presente e que recomenda ao Governo que tome todas as medidas necessárias. E é nesse sentido que apresentámos este projeto de resolução e, portanto, era isto disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos abertos a discutir a dura realidade da empresa dura. Há uma solicitação para que o poder não caia na rua. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Boa tarde a todos. Senhores Deputados, a dizer o seguinte. Obviamente que esta intervenção poderia suscitar-nos aqui um conjunto de pequenas graças ou graçolas que têm a ver, vocês também são poder, resolvam com o poder, mas vamos abster-nos disso e vamos tentar olhar para o assunto com a importância que ele tem. A questão aqui é que nós temos de separar, na nossa opinião, temos de separar aquilo que são as questões eminentemente laborais ou da empresa privada, agora digo eu, e aquilo que as entidades públicas, nomeadamente o governo, pode fazer. Eu fiquei um bocadinho surpreendido do Partido Socialista não ter pedido a palavra, ou ser o primeiro a pedir a palavra, quanto mais não seja para nos dizer o que é que o Governo fez, o que é que o Governo já pensou, ou o que é que o Governo vai fazer. Porque certamente que o Sr. Deputado, quando formou este projeto de resolução, pretende que a Assembleia diga ao Governo, faça alguma coisa. Não é exatamente intervir na empresa, mas promova algo, nem que seja a diplomacia económica, alguma coisa seja, no sentido de proteger esta indústria dentro do cluster automóvel. O PSD revê-se nessa necessidade, especialmente nessa zona, e especialmente, como disse bem, numa área que anda a ser tão vendida como uma área moderna, onde Portugal pode fazer a diferença, e depois é aqui que se vê essa diferença. Da parte do PSD, não temos nada a opor a que haja um acompanhamento próximo, nomeadamente do Governo. Obviamente que não defendemos, certamente também não vai defender, é que haja uma intervenção do ponto de vista público nesta empresa, obrigando um qualquer seu fornecedor ou parceiro comercial a fazer isto ou aquilo. Ficamos muito expectantes do que é que o Partido Socialista tem para nos dizer, do que o Governo fez, do que pretende fazer ou se não pretende fazer nada, como ao costume. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista ouviu com atenção as notas e as especificações do PCP relativamente a esta matéria, tal como ouvi as do PSD, sendo que as do PSD apenas geraram provocações e não necessariamente indicações de solução. Gostaríamos de dizer duas coisas, principalmente. A primeira é que, naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não é indiferente e insensível a nenhuma questão que coloque em causa trabalhadores e que possa, por essa via, ter consequências naturalmente ao nível do desemprego e de uma degradação daquilo que são as condições de vida das famílias que, de alguma forma, trabalham nesta empresa. O que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera é que não faz muito sentido recomendar o Governo para garantir a viabilidade económica de uma empresa. Julgo que todos compreendemos que não é assim que hoje as coisas devem funcionar, e pelo menos naquilo que é o pensamento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Nós consideramos que é preciso encontrar um ambiente económico adequado, aceitável, fatores de competitividade de acordo com aquilo que são as necessidades, garantir competitividade na empresa, mas não se pode solicitar que o Governo se substitua ao capital privado naquilo que foram as decisões que tomaram e naquilo que são as consequências que ocorreram na sequência das atividades empresariais que tiveram. E, portanto, é muito claro o seguinte: o Governo tem uma responsabilidade grande por aqueles que ficam desempregados e há naturalmente um conjunto significativo de medidas que são aplicadas no sentido de salvaguardar e de proteger aqueles que são e que ficam infelizmente desempregados. O Governo não pode nem deve se substituir ao capital privado quando, naturalmente, não tomou nenhuma decisão para que as coisas ocorressem desta forma. Se, naturalmente, devemos analisar aquilo que é as variáveis que influenciem o ambiente que possa, eventualmente, colocar as empresas, esta ou outras, em risco, e, de alguma forma, introduzir mecanismos e instrumentos que possam melhorar esse ambiente económico, sem dúvida alguma que isso o Governo deve estar atento e deve proceder em conformidade. O Governo garantir a viabilidade de uma empresa XPTO, YZ, o que seja, isso é, do nosso ponto de vista, totalmente inaceitável. E, portanto, esta recomendação, caso o PCP queira alterá-la no sentido de introduzir esta questão do Governo introduzir todos os mecanismos que permitam um ambiente económico mais adequado para o funcionamento das empresas, não necessariamente desta empresa, mas com repercussão a esta, o Partido Socialista não tem nenhum problema em poder aprová-la. Uma matéria tão específica, com a intervenção do Governo sobre a viabilidade de uma empresa, não sobre um fator específico, por exemplo, de apoio aos trabalhadores, etc., esta é obviamente uma coisa que não pode ser sequer, do nosso ponto de vista, discutida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta questão suscitada pelo projeto de resolução do PCP é bastante pertinente, mas creio que ela justificará, independentemente da validade, digamos, do seu conteúdo, ela justifica que o Sr. Ministro da Economia, acompanhado de um Secretário de Estado que é um bocadinho invisível, até porque na última audição regimental o Secretário de Estado de Valorização do Interior foi nomeado, mas não estava presente, mas acompanhado desse Secretário de Estado, estivesse presente num requerimento que nós fazemos oralmente a propósito desta questão e que viesse dar explicações aqui à Assembleia da República sobre o que é que o Governo tem feito ou não tem feito relativamente a esta questão da empresa da Dura. E também há, esta empresa não é uma empresa única, também há outras empresas do interior também que estão em situação semelhante, e portanto há aqui uma política que precisa de ser escrutinada e discutida na Assembleia da República, que tem a ver com o desenvolvimento dos territórios do interior. Nós, na próxima sexta-feira, vamos discutir um projeto de lei do Bloco de Esquerda sobre a rede ferroviária nacional, em que exatamente uma das questões que constitui uma das dimensões da proposta é o desenvolvimento de um eixo ferroviário do interior norte-sul. E, portanto, há um conjunto de medidas de política económica que precisam de ser desenvolvidas e que precisam de ser escrutinadas com o Sr. Ministro da Economia. Portanto, eu queria aproveitar a oportunidade de, estando de acordo com o conteúdo do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, parece-me que a Assembleia da República ganhava, e o próprio projeto de resolução creio que também ganhava com isso, se ouvíssemos previamente o Sr. Ministro da Economia para dar explicações sobre a situação desta empresa e de outras que também estão na mesma situação. Portanto, nós fazemos esse requerimento oral para ser equacionado e apreciado aqui na discussão. Obrigado.
Muito obrigado. Assim sendo, se me permite, queria também associar-me. O problema é sério, resolúvel, não cabe obviamente só ao Governo, é preciso que se separem aqui os patamares, mas acho que há aqui um largo consenso para que o Parlamento possa dar esse sinal no sentido de obrigar o Governo a fazer tudo fazer para aquele cluster, que é um cluster importante para aquela região. Há várias empresas, ainda hoje visitamos uma instituição que nos deu nota da importância do cluster do setor automóvel, não parece que esteja em crise, portanto há aqui pelo menos coisas a esclarecer e, portanto, as perguntas são pertinentes, iremos fazer seguir em conformidade. Passamos ao quarto ponto. Para responder, Sr. Deputado tem toda a razão. Dois minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que aqui no, em relação às objeções que foram suscitadas, nomeadamente pelo PS, nós aqui não dizemos que o Governo deve entrar para dentro da empresa e substituir-se à gestão da empresa. Aquilo que está no projeto de resolução é que a Assembleia da República recomenda ao Governo que recorra a todos os instrumentos ao seu alcance para garantir a viabilidade da empresa. Portanto, isto é recorrer aos instrumentos que o Governo considera adequados a esse objetivo que penso que, em princípio, deveria ser comum a todos. Em relação àquilo que foi dito também pelo PSD, eu penso que, se não sendo o Governo que pode fazer tudo, mas o Governo também não pode, não se pode abstrair desta situação, até tendo em conta a importância desta empresa para a região. Aliás, até há uns meses atrás tivemos garantias da Câmara Municipal da Guarda, de que havia garantias, portanto também não é uma instituição privada, é uma instituição pública, e hoje essas garantias vê-se que não são assim tão palpáveis. Portanto, pensamos que quer em relação ao Governo, quer em relação à Assembleia da República, tem que haver uma atenção e tem que haver uma resposta à situação, e não é só em relação às pessoas quando estiverem desempregadas. Antes disso, tem que se tomar as medidas, pelo menos nós temos que conhecer aquilo que está a ser perspectivado, para salvaguardar a própria empresa, porque não é só a situação social daqueles 160 trabalhadores e famílias, mas é também a situação económica para a região de perder uma unidade industrial depois de já ter perdido uma grande parte da sua atividade produtiva. E, portanto, nesse sentido, pensamos que é realmente muito importante que a Assembleia da República dê um sinal que não é inédito. Já em muitos outros casos, a Assembleia da República recomendou ao Governo que tomasse as medidas necessárias para evitar situações de encerramento de empresas e, portanto, também em relação a esta empresa que se realize essa recomendação da Assembleia da República. Em relação àquilo que foi aqui colocado de haver uma audição ao Ministro e ao Secretário de Estado da Valorização do Interior, pensamos que é importante. Nós apresentámos uma pergunta em dezembro, ainda não tivemos resposta, portanto, se a forma de ter alguma resposta sobre o que é que o Governo ou a ACT tem feito sobre essa situação for vinda aqui de um Ministro ou de um Secretário de Estado para nós podermos confrontar diretamente, já que não tem respondido pelo menos às perguntas do PCP, então, que seja por aí, estaremos abertos a que essa audição se faça, porque achamos que é importante que o Governo dê esclarecimentos do que é que se tem feito em relação a esta situação e, sobretudo, do que é que se pretende fazer para que esta empresa tenha viabilidade e que a região possa não perder mais uma unidade industrial importante como é a Dura. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro que o requerimento seja para ser votado, portanto é apenas uma declaração de vontade que eu espero que depois... então é um vício,
um vício
na formulação.
Nós
da vontade.
Faremos uma formação por escrito posteriormente, mas o requerimento oral é que, a propósito desta questão...
Então, logo que da entrada, votaremos na próxima reunião o requerimento para a audição do Sr. Secretário de Estado da Coesão, de Valorização
do Interior, e o Sr. Ministro, acompanhar o Sr. Ministro da Economia, porque é sempre bom. Não, é que o Sr. Secretário de Estado tem, não sei se tem algum problema.
Tendo em conta a matéria, julgo que o Sr. Secretário de Estado, até para lhe dar a possibilidade de sair de Castelo Branco até Lisboa, depois, se houver necessidade, então sim, o Sr. Ministro. Aliás, o Sr. Ministro teve uma audição regimental há pouco tempo e, portanto, depois, por essa ordem, primeiro Secretário de Estado e depois, se necessário, obviamente, o Sr. Ministro. Aliás, há outros requerimentos. Por isso mesmo, queria passar ao ponto 4, que é a fixação da redação final. Sr. Deputado, para que efeito? Normalmente o proponente do projeto de resolução é o último. Assim sendo, passamos ao ponto 4, fixação da redação final do projeto de resolução 1346, também do PCP, em defesa das pequenas empresas de renta car, Não julgo que não há nenhuma observação a fazer, podemos fixar e, portanto, consideramos fixada a redação. Eu vou enviar aos coordenadores, não vou lê-lo aqui, vou enviar aos seus coordenadores dos grupos parlamentares a relação dos projetos de resoluções que estão em discussão na Comissão. É mais fácil para poderem ver quer a antiguidade dos mesmos, quer as matérias, para podermos em reuniões seguintes começar a resolver aqui alguns dos projetos de resoluções, para limparmos um pouco o nosso cadastro. Assim sendo, passamos à segunda parte da nossa reunião, que é mandar entrar o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Os trabalhos não estão suspensos, estão só interrompidos até que o Sr. Ministro chegue.